Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2019. Esta apresentação pode conter considerações futuras referente às perspectivas do negócio, estimativa de resultados operacionais, financeiros e de crescimento da Sanepar. Deste modo, baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação e estão, portanto, sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro de Relação com Investidores, o senhor Abel Demétrio. Bom dia, senhor Demétrio. A palavra é sua.
Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Estão conosco aqui o diretor de operações, senhor Paulo Alberto de Davi, nosso presidente, senhor Cláudio Stabile, a gerente de regulação, a senhora Leura, o gerente contábil, os Ives, o gerente financeiro, o Sodré, e o gerente de relações com investidores, o Sonival. Para fazer a abertura, eu passo a palavra ao nosso presidente, senhor Cláudio Stabile.
Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço muito a participação de todos. A condução dos trabalhos ficará a cargo do Abel, mas eu só gostaria de enfatizar que nós estamos trabalhando aqui firmemente, principalmente na questão de corte de despesas em todas as áreas, né? Isso é algo muito importante, entender cada despesa, claro, né? De maneira inteligente, seja em pessoal, enfim, em todas as áreas da despesa, e que isso... E isso sem perder a nossa eficiência, né? Tenho certeza que estamos trabalhando fortemente, não só nisso, claro, mas em especial no tocante a esse ponto. Reitero aqui meu bom dia a todos e bom trabalho. Até mais.
Bem, em relação ao primeiro trimestre de 2019, temos como destaque, em relação à questão dos volumes, o volume de água, crescimento 6,2%, e esgotamento sanitário, 8,2%. Crescimento da receita líquida de 9,9%, crescimento do EBITDA de 10,6%, lucro líquido de 16,4%, e, muito importante, a redução do índice de perdas de 234,7 litros por ligação dia no primeiro tri de 2018 para 224,9 no primeiro tri de 2019. Em relação aos resultados operacionais de água, volume medido cresceu 6,4, volume faturado 6,3 e esgotamento sanitário coletado cresceu 8,6 e o volume faturado 8,2. A inadimplência da companhia foi da ordem de 2,5 pontos percentuais, acima de 1,9 ponto percentual do primeiro tri de 2018, mas olhando para o histórico, em linha com os últimos seis trimestres, 2014, 15 e 16, a nossa inadimplência foi superior a 3%, então apesar de ter havido um incremento aqui na inadimplência, está em linha com o histórico da companhia para o primeiro tri. E a eficiência operacional, que a gente já falou, de 224,9%, é uma das mais baixas aí dos últimos trimestres. Em relação ao volume faturado, né, que ele voltou a crescer no primeiro tri, justamente também a comparação do ano passado, os senhores lembram, foi um período de chuvas, e esse ano, pelo contrário, janeiro e fevereiro foram muito quentes aqui no estado, o que com certeza ajudou aí no consumo da população. Em relação aos indicadores de performance da companhia, em relação aos córnios e outras obrigações financeiras, a companhia se mantém inadimplente, tanto nas emissões junto ao mercado, né, que são a terceira, sexta e oitava emissões, quanto naqueles córnios junto ao sistema BNDES, com BNDES e BNDESPAR. onde o principal índice nosso, dívida líquida, dívida bancária líquida pelo EBITDA, está em 1,51%, 1,51, quando o nosso limite é de 3. Os novos contratos da Caixa também preveem covenants, são em linha com os demais covenants da companhia, juntamente com os contratos, com o contrato do KfW, que também possui covenants, né? Nesse, no KfW, além dos covenants tradicionais, temos o grau de endividamento, que ele deve ser menor ou igual a 0,6, e nós estamos com índice de 0,47. Nossa margem de EBITDA atingiu 41,2% no primeiro tri de 2019, ante a EBITDA de 40,9% no primeiro tri de 2018. E o grau de endividamento atingindo 46,7%, e o nosso ROIC analisado aí de 12,5%. Em relação à receita líquida, já falamos, houve um crescimento de 9,9%, atingiu 1 bilhão e 99 milhões. EBITDA e margem EBITDA, nosso EBITDA atingiu 453 milhões, uma margem de 41,2%. Nosso lucro líquido atingiu 218 milhões, uma alta de 10,6%. E os custos e despesas cresceram 9,4% no período, atingindo 646 milhões de reais. Geração de caixa e conversão de caixa, geramos 284 milhões de caixa, ante 302 no primeiro tri de 2018. Nossa dívida de curto prazo é de 523 milhões, ante um caixa equivalente de 352 milhões de reais. Nosso custo médio ponderado da dívida está em 9,5%, pouco superior do primeiro trimestre do ano passado, em função de um pequeno aumento aí na inflação, principalmente o IPC da FIPE e o IPCA. Nosso CAPEX atingiu 213 milhões de reais, uma alta de 3,8% em relação aos 205 do primeiro tri de 2018. Já nesse sentido, né, o nosso CAPEX, distribuído em água, esgoto e outras, água correspondendo a 44% dos investimentos, esgoto 44% e 12% de outros. Até em relação à pergunta que veio na conferência passada, os outros ali são principalmente desapropriações judiciais, né, estoques para obras e bens de uso administrativo são as principais aberturas do item outros. Em relação à conversão do caixa, que foi de 73,9% para 62,8%, nós tivemos dois efeitos que foram caixa, mas que não impactaram na geração. O depósito judicial, no montante de 36,9%, referente ao processo de um consórcio. E outro item foi o pagamento da segunda parcela do Fundo Municipal de Curitiba, na ordem de 30 milhões. Sem esses dois itens que não são recorrentes, a conversão do EBITDA seria de 77,6%. Em relação à demonstração dos resultados, então, nossa receita líquida cresceu 7,9%, nosso custo de pessoal cresceu 2,6%, materiais cresceu 15,8%, energia elétrica cresceu 21,2%, serviços de terceiros 3,4%, gerais e tributárias 7,3%, provisões 41,4%, provisões um decréscimo de 30,3%, despesas financeiras menos 18%, outros custos e despesas 49,4%. Então, o que contribuiu para a receita líquida maior realmente foi o volume, né, e o reajuste aplicado nas tarifas a partir de maio de 2018, de 5,12%, materiais de 15,8% de variação, O principal item foi o material de tratamento, que é parcela A, né, na questão regulatória. Ele representou 92% desse aumento. Tá? Em relação à energia elétrica, né, que teve também um crescimento substancial, lembramos que ano passado nós tivemos um aumento de 15,99% a partir de 24 de junho, mais o aumento da produção, né, em função dos volumes maiores, bandeira vermelha, agora entramos, inclusive, em bandeira amarela, a partir de maio, então o crescimento foi de 21, energia elétrica de 21,2%. Em relação ao serviço de terceiros, um crescimento de 3,4%. As principais contas que subiram nesse caso foi serviço de cadastro e faturamento, em função de uma política da companhia também de terceirizar alguns serviços de leitura, em algum percentual, em algumas regionais. Por outro lado, o 3,4% foi, vamos dizer assim, beneficiado em função da adoção, a partir do primeiro trimestre de 2019, do CPC 06, em relação ao leasing determinado pela nova regulação contábil. Manutenção de redes, também tivemos um acréscimo no serviço de terceiros que foi relevante, em torno de 12,6%, em valor também significativamente, mas o que contribuiu para a nossa redução aí das perdas operacionais. O item gerais e tributários, que cresceu 7,3%, o efeito basicamente de gerais e tributários é o pagamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental, principalmente em função da entrada do pagamento de 2% mensalmente ao município de Curitiba. Se não tivesse essa conta de gerais e tributários ficaria negativa. E também, lembrando, né, que como energia elétrica e produtos químicos, isso se trata de parcela A. Provisões cíveis, ambientais e trabalhistas, nós tivemos um aumento nas provisões trabalhistas da ordem de 25 milhões, dos quais 15 milhões se referem a uma ação do SENG, que é o Sindicato dos Engenheiros, devido a novos cálculos de execução de sentença. Então, foi a grande, vamos dizer assim, distorção em relação às provisões, foi o impacto dessa provisão do sindicato. Outros custos e despesas, aqui sim, né, como beneficiou a conta de serviço de terceiros, a questão do CTC 06, ela veio para cá, para depreciações e amortizações, 11,5 milhões, referente à amortização de direitos sobre o uso de arrendamento no primeiro tri de 2019. E outra conta que impactou foi perdas na realização de crédito, não pelo aumento em si, mas porque a base comparativa do ano do primeiro tri de 2018 era negativa em função de recrédito ocorrido naquela data. Fizemos um ajuste do EBITDA em função dos itens não gerenciáveis, né, energia, material de tratamento e taxas e encargos, e o mesmo passaria de 452,6 milhões para 510,1 milhões, atingindo o percentual de 46,4%. Em relação ao balanço patrimonial, não tivemos grandes alterações. Nosso endividamento continua lá com 2,9 bilhões, disponibilidade de caixa e aplicações financeiras com pequena variação. Nosso capital de giro, o giro do nosso operacional continua em 24 dias. Há um pequeno aumento de provisões, um pequeno aumento aqui nas contas a receber de clientes. Em relação aos fluxos de caixa, do lucro líquido ajustado foi de R$ 393.799 mil. Investimos 212 milhões, tomamos empréstimos de caixa BNDES da ordem de 61 milhões, assim como pagamos financiamentos e arrendamentos mercantis aí na ordem de R$ 91.448.000, mais R$ 20.213.000. Nosso caixa, que em dezembro de 2018 era de 327 milhões, foi para 352 milhões. Esses são os dados do primeiro trimestre de 2019, as principais variações de receita e de custos. A partir de agora, então, nos colocamos à disposição aqui para responder às questões que os senhores porventura têm.
Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Banco Credit Suisse. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira, no dia 17 de abril, se eu não me engano, vocês aprovaram no Conselho um programa de aposentadoria incentivada, né, implantação desse programa. Se vocês puderem passar um pouquinho, qual que é a ideia de escopo, de tamanho do programa e quando que vocês, de fato, teriam aí a implementação efetiva desse programa? E a segunda pergunta é em relação ao processo de abertura de audiência ou consulta pública junto ao regulador para analisar a possibilidade de antecipação do diferimento da revisão tarifária de vocês, a gente não conseguiu identificar ainda no site do regulador, de fato, a abertura do processo em si, data, calendário, enfim, como é que a gente vai ver o processo ocorrendo. Então, se vocês puderem ajudar a gente a, pelo menos, entender como que deve ser o processual e quando que a gente deve ter o calendário, de fato, a abertura do processo, para a gente poder acompanhar melhor, a gente agradece. Obrigada.
Ok. Obrigado pelas perguntas. Realmente, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a abertura de novo plano de aposentadoria incentivada, com algumas modificações em seu contexto, uma vez que os planos anteriores eles já não surtiram o efeito que era desejado. Tanto é que no último plano, né, de 2018, apenas 50 empregados da companhia aderiram. Nossa ideia, né, é fazer um plano onde incentive realmente as pessoas já aposentadas e aquelas que entrarão em aposentadoria, que elas tenham um incentivo diferente, vamos dizer assim, para sair, porque os nossos empregados sempre tinham aquela expectativa que ele não sairia num programa, mas no ano seguinte teria e ele acabava sempre deixando para o ano seguinte. Nós temos aproximadamente 500 empregados já aposentados hoje, né, dos 7 mil empregados da companhia, em torno de 500 já estão aposentados. Então, para esses e aqueles que vão se aposentar em 2020, 2021, a proposta é no sentido de que ele, uma vez adquirindo o direito de aposentadoria, ele faça, porque senão ele vai, com o passar do tempo, perdendo benefícios, né? Então, ele vai recebendo menos pelos anos efetivamente trabalhados. Nós ainda não podemos falar em expectativas e não temos uma expectativa porque a gente ainda não divulgou isso aos empregados. Nós estamos justamente nessa fase, junto com a diretoria administrativa, de elaborar todo o material para divulgação aos empregados e aguardando algumas definições internas para lançamento mais efetivo do programa. Mas acreditamos que isso em brevemente... Talvez a partir de julho a gente já tenha isso lançado. Em relação à questão da revisão tarifária, foi aprovado então pela agência reguladora o índice de 12,13%. Nós temos aqui na companhia, e nós e o agente regulador realmente temos sofrido alguns questionamentos por parte da sociedade, de órgãos de prefeituras, de vereadores, enfim. E nós temos, neste momento, trabalhando para dar respostas, né, a essas demandas, uma vez que o índice de 12,13% ele foi percebido como um percentual muito acima da inflação, né, que é a base comparativa do IPCA do ano passado. A agência ainda não divulgou um calendário, já tivemos reuniões com eles, estamos também na expectativa de divulgação, mas acreditamos que como eles também estão respondendo, porque em alguns assuntos eles foram envolvidos, eles estão justamente respondendo primeiro às questões do reajuste tarifário que deverá entrar em vigor em 17 de maio. Assim que a gente tenha uma posição mais definitiva por parte da agência, a gente comunicará isso para os senhores.
Tá certo, muito obrigada.
Informamos que a sessão de perguntas e respostas serão realizadas somente via telefone. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renato, da Eleven Financial. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta em relação à política de dividendos. Se existe algum estudo, perspectiva de mudar o prazo entre o momento que a ação vira ex e o respectivo pagamento, e também, ao invés de ser anualmente, se pagar com mais frequência, ou pelo menos duas vezes ao ano.
Bom dia, Renato. Obrigado pela pergunta. Nesse ano especificamente de 2019, esse assunto de eventualmente pagar antecipadamente os dividendos ou em mais parcelas, ele não está em discussão neste momento, tá? até pelo momento que a gente vive, eu diria que não é um assunto que a gente devesse trazê-lo à tona nesse momento, porque a companhia tem um plano de investimentos que é bastante relevante, de 1 a 2 bilhões de reais para esse ano. Temos outros compromissos financeiros e acredito que algo dessa natureza terá que ficar com o segundo momento, né? A partir do momento que a gente que essa administração, né, tomando pé, estamos olhando para o plano de investimentos, que será sempre refeito para um período de 5 anos, e para ele sim trazer uma proposta eventualmente de pagamentos em parcelas, ou entendemos também a questão, né, que o resultado é apurado anualmente, os dividendos, os juros sobre capital próprio são pagos somente em junho do ano seguinte, ou 60 dias após a AGO, né? Mas nesse momento nós não temos estudos nesse sentido.
E em relação ao prazo de pagamentos do momento que a ação vira ex até o efetivo desembolso de dividendos, vocês têm alguma perspectiva de mudar esse tipo de política? Porque a maioria das empresas não deixa esse gap tão grande que vocês têm.
Nesse momento não temos, né? Sabemos que existem críticas a esse modelo nosso, né? Mas está na política de dividendos e a gente vem seguindo a política nesse sentido. Então, nós teríamos que fazer alterações, né, tanto de políticas quanto até de estatuto, para que a gente pudesse fazê-lo diferentemente. Não está na pauta, mas nós temos ciência que é uma demanda aí dos investidores.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Thaís Irata, do Valor Econômico. Bom dia, senhora Thaís, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Eu queria perguntar em relação à MP de saneamento, né, quais são as perspectivas de vocês, caso seja aprovada a medida provisória, como que isso afeta os negócios de vocês? Obrigada.
Obrigado pela pergunta. Veja, nossa expectativa é que houvesse um melhor consenso, né, entre público e privado, né, que não fosse nem tanto para um lado nem tanto para o outro, pelo menos aqui a minha opinião, né. Mas a medida ainda precisa ser aprovada. Ontem ela teve uma votação, a gente diria até que foi uma votação apertada, né, não foi unanimidade. E assim, o que a gente precisa construir para o saneamento é algo que una os dois tipos de capitais. Ninguém aqui é contra o capital público nem contra o capital privado. A gente entende que tem que ser a soma de esforços desses dois bolsos para que a gente consiga atingir a universalização, mas não esquecendo que a gente já tem um nível de atendimento, contratos assinados, e que a gente não pode, às pressas, fazer uma medida provisória, torná-la em lei, que de repente possa trazer até questionamentos jurídicos, fragilidade jurídica, porque isso não é bom para o setor. A gente entende que é importante a mudança, o aprimoramento das leis, mas a gente entende que precisa ser debatida e ouvida todas as partes.
Certo, obrigada.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Bom dia, pode prosseguir.
Pedi uma ajudinha adicional em relação ao índice de reajuste que vocês pediram. A gente entendeu que teve a inclusão da cobertura de custo do Fundo Municipal de Curitiba, mas é só para ficar claro, se dentro do reajuste todo o saldo que faltava já foi incluído ou ainda tem um pedaço a ser incluído no eventual próximo reajuste, só para a gente ter certeza que a cobertura que era esperada de vocês já foi incluída dentro do número que foi aprovado.
Tá. Veja, o reajuste, né, que foi concedido, ele leva em consideração os números de 2018, né? Então, todos os pagamentos de fundo municipal que foram feitos estão dentro do reajuste. Obviamente, Curitiba, né, nós temos 3 parcelas, como já foi anteriormente explicado, e temos 2 parcelas que são em 2019, que serão objeto daí só em futuro reajuste. Mas tudo que foi solicitado em 2018 veio dentro da tarifa em relação a esse item.
Tá bom, perfeito, obrigada.
Caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Temos mais uma pergunta da senhora Thaís Irata, do Valor Econômico. Pode prosseguir.
Oi, não, eu queria, desculpa reforçar aí o ponto, mas eu queria insistir na dúvida sobre a MP. Queria saber um pouco como que, aprovada dessa forma, como que afeta os negócios da empresa, no sentido de que os contratos de vocês seriam mantidos, né? Você tem uma perspectiva de em quanto tempo que a carteira aí seria vencida, teria que se tornar concessão? Vocês acham que isso poderia afetar de forma significativa aí os contratos?
Bem, da nossa parte, a gente tem os contratos firmados, nós atendemos 346 municípios, né, 345 no estado do Paraná e um em Santa Catarina. Nossos contratos são geralmente feitos pelos prazos de 30 anos e nos 10 maiores contratos da companhia, nós temos um prazo remanescente aí de em torno de 24 anos. Então, isso dá uma segurança para que a companhia também tenha tempo para se preparar para as mudanças, se eventualmente elas forem aprovadas. Uma outra questão é que a companhia, pela nova lei, os ativos não depreciados ou amortizados, eles terão que ser objeto de prévia indenização. Então, como a companhia investiu muito, né, tem grandes investimentos em muitos sistemas, também tem essa questão da companhia ter que ser previamente indenizada em caso de uma eventual ruptura. Então, a gente entende que temos condições, sim, de nos próximos anos nos preparar para a nova MP, caso ela seja aprovada. E lembrando que a companhia tem uma grande participação no estado, né, do Paraná, nós atendemos com 100% de água, isso é bom deixar claro, né, que aqui a água é totalmente universalizada, e esgotamento sanitário estamos com 72,8%. Então, estamos muito acima aí da média nacional, que a gente entende que, em alguns pontos, a companhia já tem algumas vantagens competitivas e que isso vai ser usado ao seu favor, mesmo com a aprovação da lei.
Perfeito, obrigada.
Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digite asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Caso queira fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Para fazer uma pergunta, digite asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9. A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.